Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos iniciando aqui, mas não, nem precisa, estou no outro microfone aqui. Ai, ai, ai. Estamos iniciando mais um Diário do Médio de Terreiro. Estão ouvindo bem? Ok, maravilha. Então, estamos iniciando mais um Diário do Médio de Terreiro. E hoje o nosso tema é bastante bacaninha. Pode parecer, para quem acompanha aqui frequentemente, que esse assunto está muito redundante, né? Está voltando muito, mas volta, sabe por quê? Porque é a pergunta que não quer calar. Eu desejo o dia em que esse tema não vai precisar mais ser falado, porque a gente terá vencido, né? O bom senso vencerá. A pergunta que eu queria calar: Umbanda no terreiro versus Umbanda em casa. Umbanda que se faz em casa é diferente da do terreiro? Né? Como? Por que não? Né? Uma anula a outra? Qual a importância de cada uma? Vamos falar sobre isso, porque a gente acha que... Tem gente achando que por ter tido experiências ruins no terreiro, fazer Umbanda em casa resolve tudo. Então, em um momento, se diz isso. Quem diz isso está sendo desonesto. A Umbanda em casa é uma possibilidade e que tem a ver com necessidade e possibilidade. Vou falar sobre isso. E que é o que acontece no ambiente de terreiro e quais são os seus motivos para existir também. Então, se uma coisa não impede a outra, como que essas duas características precisam ser assimiladas? Então, o tema de hoje é Umbanda no terreiro versus Umbanda em casa, Umbanda no lar. E hoje é o nosso episódio aí 227, eu tô confuso porque parece que já faz uns 20 episódios que eu tô nos 220 e pouco, né? Mas há de ser isso mesmo. E eu quero vos lembrar, né, de deixar aquele like maroto, aquela curtida necessária para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Toda vez que você curte o vídeo, e se você estiver curtindo de verdade, você ajuda a gente. Você pode se tornar membro do canal, compartilhar o link, verifique sua inscrição no canal. A gente está querendo chegar aí nos 200 mil urgente. Macumba francesa: eu faço Umbanda em casa porque moro no exterior e aqui não tem terreiro, mas claro que não se compara em estar em um terreiro físico. Com certeza, macumba francesa é ótimo. muito bem, sejam bem-vindos. Bom dia, Janaína, Leandra, Tatiane, Cristiano Silva, Beth Almeida, Mariana Gonzaga, Karen, Osvaldo, Gabriele, Tito, Milena, Marluce, bem-vindos. Esses são os membros do canal que apoiam o canal e você pode também se tornar membro e destravar conteúdos exclusivos que a gente envia somente para membros. Então, vamos. Estou aqui com uma coceira na garganta. Vamos chegando, vamos participando, deixando aí sua mensagem. Também estou aqui no Instagram. Se você quiser ter a melhor experiência, pode vir no YouTube do Umbanda EAD. Deixa eu já aproveitar já, hoje, né? Estou aqui nesse ao vivo, hoje é dia 20, terça-feira de junho. Já, no canal da Pós-Ubuntu, no Instagram do Pós-Ubuntu, @Pós-Ubuntu, vou fazer um papo com o professor Edson Fabiano, mestre, Edson Fabiano, e ele vai falar com a gente sobre a teologia negra. Ele que é professor nosso na pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, nas primeiras disciplinas é dele, que é sobre teologia afrocentrada e a construção de uma teologia afro-brasileira, né? E vai ser bem legal. Então, se você puder emendar uma coisa na outra aí, vem com a gente. Olha só, de onde vem esse questionamento, né? De Umbanda no lar, Umbanda no terreiro. Porque por muito tempo se foi preconizado, né, ensinado, e isso ainda é muito forte hoje em dia, do seguinte: você está dentro de um ambiente de terreiro e você aprende que não pode, olha só, não pode acender vela em casa, que não pode, de repente, ter um contato espiritual na sua casa. E aí, isso traz outras conjecturas. Não pode, por quê? Por que que o católico pode rezar, acender vela, fazer novena, rezar o terço, o rosário, o que quer que seja? Porque qualquer religião vai incentivar práticas domésticas da religião, mas quando se trata de Umbanda ali, isso é proibido, né? Há um impeditivo. Então, essa provocação vai surgindo sistemas de rebeldia, né? Porque aí, assim como foi, né? O camarada vai lá e vamos ver mesmo o que acontece. Acende uma vela um dia pro caboclo, firma. Outro dia pro anjo da guarda, outro dia pro preto velho. E vê que não acontece nada de ruim. E que, pelo contrário, fica bom. O ambiente ali fica bom, fica com energia bacana, limpa, a saúde espiritual da casa melhora. De onde vem essa proibição e essa ideia de que é perigoso, que nos leva também a pensar que a gente está lidando com algo ruim, com algo que é perigoso, né? Porque se eu vou chamar a Umbanda de minha religião e eu tenho que ter medo de me relacionar com ela dentro de casa, é natural que eu elabore o pensamento de que é algo ruim, de que tem alguma coisa que não é bom nesse sistema. Estão me acompanhando? Tá dando para acompanhar certinho? Né? Tô sendo bem paulatinado aqui, né? E aí é isso, ó, que a Janana falou: acredito que na pandemia Umbanda no lar foi importante, mas hoje incorporar em casa é algo desnecessário, pois se tem um terreiro. Mas rezar sim, vela, oferenda sim, me sinto super à vontade. Janaína, aí que tá, sempre vem um mas, né? A questão é a gente começar a entender o seguinte: a pandemia trouxe uma bomba para essas prerrogativas. Mostrou que funciona em casa, que você pode mesmo fazer em casa. E também mostrou qual a importância do terreiro, qual o valor do terreiro, que não é ser um espaço de incorporação. Entende? Então, incorporar em casa é um outro assunto, né? Incorporar em casa, de forma geral, é uma possibilidade para quem já tem maturidade mediúnica, para quem já entendeu, né, que existe ali uma possibilidade, que tem intimidade com as entidades, que sabe fazer isso acontecer. Então é isso, disso que se trata. Tá bom? Mas vamos lá. Nem todo mundo vai estar no terreiro, nem todo mundo vai conseguir estar no terreiro, por vários motivos, né? Então por isso a gente tem que normalizar. Agora, a proibição vem até de ritualizar, de acender vela e tudo, que vai vir espírito ruim, que não sei o quê. Então a gente tem que sempre considerar o seguinte: quando eu estou me relacionando com o sagrado e estou entregue àquilo, conectado àquilo, eu estou envolvido com aquilo, estou endereçando a minha reza, estou endereçando a minha vela. E significa o quê? Que não vai vir espírito ruim, perturbador, mal intencionado, porque ele já tem que estar com você. E um espírito ruim, mal intencionado, provocador, ele está com você porque você, pelo seu padrão emocional e comportamental, convidou ele para estar com você. Então veja, existe um processo de escala. E o que parece que as pessoas têm dificuldade é de admitir e de assumir mesmo. Nossa, sei lá, de repente você tá ali com um obsessor, né? E ele tá ali. Admitir que, eita, de repente você está dando motivo para essa companhia, né? Exige você olhar para você mesmo, se responsabilizar pelos seus atos. E poucas pessoas estão interessadas nisso. Portanto, o seguinte, a resposta é: sim, você pode com tranquilidade fazer seus procedimentos ritualísticos em casa, e se tiver maturidade, né, conhecimento, preparo, você pode manifestar suas entidades em casa para abençoar a casa. Não é fazer gira, mas é para te abençoar, te orientar, e assim como os moradores da casa. Agora, o terreiro é um ambiente diferente. Vou dizer, né, um ambiente em que lá está todo preparado. Lá é um ambiente ideal. Veja só. Não é o único ambiente, mas é o ambiente ideal. Percebe? Então, lá o terreiro é um ambiente ideal para o exercício mediúnico, para as práticas mágico-religiosas, para tudo isso. Lá é um ambiente estruturado, com forças assentadas, etc. Lá é um lugar de encontro comunitário. Lá é onde você encontra a sua família espiritual. Fazer parte de um terreiro é uma escolha, antes de tudo, de querer pertencer àquelas pessoas, querer fazer parte do rolê daquelas pessoas. Você tem que olhar para um terreiro e conhecer as pessoas, e conhecendo, para você sentir: puxa, eu quero ser amigo dessas pessoas. Eu quero contribuir e receber a contribuição dessas pessoas. Eu quero me misturar com essa gente. Então, terreiro é um quilombo, terreiro é uma aldeia, terreiro é um clã. E nesse sentido, há uma potência, uma força mística, espiritual, aberturas e possibilidades que o ambiente de terreiro proporciona, que em casa você não vai ter. Então o ponto é esse. O grande ponto é esse. Mas isso parece não ser o suficiente. Ou essa colocação não está no cotidiano, né? A diferença da atmosfera do terreiro é muito diferente do seu da sua casa, porque no terreiro tem uma complexidade de assentamentos. Você tem a potencialização de cada sujeito. Em casa é só você. No terreiro é você e mais A, B, C, D, E, F, G, uma galera. E aquilo vira uma massa vibratória energética. Então a experiência que você vai ter no terreiro não terá em casa. E vice-versa. São ambientes diferentes, contextos diferentes e propostas diferentes. O ambiente é o encontro de ritualização, de conexão coletiva. A sua casa deve ser o lugar preservado, onde é individual, doméstico, é só você e a espiritualidade e os familiares que moram na casa. Quando você começa a abrir para visitas, para pessoas de fora, tá virando terreiro. Isso aí sim começa a ficar perigoso. Aí é outro assunto. A gente pode falar nisso numa live sobre como começa a surgir um terreiro domesticamente, alguma coisa nesse sentido. E aí sim os cuidados que se precisa ter. É que esse é um papo que só interessa para quem já tá nesse contexto, né? Para sacerdotes, futuros sacerdotes. Portanto, a gente tem que assimilar essa normalidade. Aí eu oriento o seguinte, o que eu ensino é o seguinte: é importante que você esteja num terreiro, não é obrigatório. Olha só, é importante que você faça parte de uma comunidade, porque lá você tem trocas, amparo, coletividade, potência, condução, que você não vai ter sozinho. Mas não é obrigatório. Por que eu estou dando essa ênfase? Não é obrigatório. Porque você só deve estar num ambiente de terreiro que faça sentido para você. Entende? Que alimente a sua alma, que te dê acolhimento, que te dê segurança. Então, se você está num lugar que você se sente abusado, se você se sente assediada, você se sente, sabe, é um lugar que não te dá representatividade, que em algum momento aquilo começou a ficar estranho para você, então saia. O ambiente de terreiro tem que ser um ambiente agradável, de potência, de acolhimento, de identidade. Você se identifica com aquele espaço e aquelas pessoas, e principalmente com o seu sacerdote, a sua mãe, seu pai de santo. Eles precisam ser referência para você. Você precisa olhar para eles e admirar eles. Você precisa olhar para eles e ter orgulho de fazer parte da jornada deles. De ter o prazer e o orgulho de saber que a sua caminhada caminha na mesma estrada que eles abriram. Se você não tem esse olhar de respeito, de admiração, de prazer de estar na companhia do seu pai e sua mãe de santo, você também tem que sair do terreiro. Né? É como morar numa casa em que você, por algum motivo, odeia sua mãe, odeia seu pai. Aquele ambiente é tóxico, é ruim. Então, existem algumas premissas básicas para uma vida no terreiro saudável, que parece que a turma está negligenciando, né? E começa, parece que, analisar o terreiro como um ambiente tipo uma academia, que você paga lá uma mensalidade, você entra e sai, cumprimenta se quiser, se não quiser, não precisa, né? Faz amizade se quiser, se não quiser, não precisa. Não. No terreiro que você faz parte, tem que saber o nome das pessoas. Você tem que saber alguns detalhes da vida de cada um. Você não sabe o nome dos seus irmãos, suas irmãs. Não sabe onde moram e não sabe a profissão delas, pelo menos. o campo de formação dela, alguma coisa parecida assim. Então, tem alguma coisa errada em você e nesse ambiente que não promove isso. Moraes, estou me batendo para encontrar um aqui em Salvador. Moraes, procura o Kumoa, o centro de Umbanda Mística Oxum Apará. Porra! Não, ó, quem tá em Salvador não tem por que ter dificuldade. Kumoa é o terreiro que eu conheço, minha mãe, Tayane, pai Rai. Então, nesse aspecto, veja, Umbanda no lar é uma experiência individualizada que potencializa a relação do sujeito com a sua espiritualidade, com os seus guias. E isso jamais mudará a importância do terreiro, da vida coletiva, da conexão com seu pai, sua mãe de santo. O que eles têm para transmitir, para te ajudar, para te encaminhar, né? Para te dar caminho no seu desenvolvimento humano, consciencial, espiritual. Então, sem nenhuma extremidade. O terreiro não é o único lugar que você precisa estar. Na sua casa você pode ter seu relacionamento espiritual com a sua espiritualidade. O que não pode é confundir que você um substituirá o outro. Né? São duas dimensões que completam você. No terreiro você tem o aprendizado, o exercício, a vivência, a conexão com seu pai e sua mãe de santo, com seus irmãos, sua comunidade. E em casa você tem uma relação de introspecção, de conexão individualizada e de reforço da sua espiritualidade, reforço da sua identidade de fé. Esse é um ambiente importante. Não é para você ficar fazendo trabalhinho em casa. Não é para você ficar chamando os coleguinhas em casa e achar que as entidades são algum tipo de office boy. Então é outra história. Por isso que no passado começou a se falar com mais ênfase da importância de não fazer nada em casa, porque virou baguncinha. Os mais velhos, os pais e mães do passado, eles viram virar baguncinha. Tem baguncinha até hoje. Então, por isso eles tinham uma postura mais radical com isso. Não pode, ponto final. Por quê? Porque ele depois batia lá, né, no terreiro, a merda, entendeu? Ó, mais antigamente, a noção de terreiro, de pais e filhos de santo, era mais rígida. Então, pai de santos tinha uma relação mesmo de pai na sua vida, na vida do filho. Ele cuidava, ele monitorava, ele, né, sabia das coisas que aconteciam, ele queria isso, e vice-versa. Então, nessa relação, eles eram rígidos. Aí o filho ia lá fazer uma traquinagem, vinha lá a bomba. Aí fazia uma merda, os outros sabiam, ó, o fulano é filho de ciclano. Você entendeu? E aí você vai manchando a imagem da família toda. Então, eu entendo quando os pais e mães, no passado, tinham uma postura mais radicalizada a respeito disso. Depois de um tempo, a gente começa a ver uma postura manipuladora. Né? Porque quando você pode ter uma postura firme e explicar, olha, não por isso, aquilo, tal, tal, tal. Mas quando você impõe sem explicar, você só manipula. E toda vez que tem a pretensão de manipular, alguém sai ganhando. E alguém sai perdendo. Isso mostra uma relação tóxica, uma relação oportunista. E aí não tem nada a ver mais com o que a gente está falando aqui sobre relações de afeto, de espiritualidade, de crescimento, de progresso, de desenvolvimento de consciência. Não, não tem mais essa questão. Então, esse é o ponto em que a gente conclui, né? A importância de cada um. O fato de que Umbanda no terreiro não anula a importância, a relevância de você ter uma rotina religiosa em casa, e a rotina religiosa em casa não substituirá o terreiro, né? Sabe-se que está no terreiro só pelos cheiros, energia, clima, tudo muda. O problema é que lá tem gente, brincadeiras à parte. É difícil encontrar um lugar que se pratique a união, entende? Entendi tardiamente a piada. Alguns terreiros não usam o termo pai, mãe de santo, mas sim dirigente. O que você acha disso? Eu acho que é pessoal. Porque é o seguinte: tem alguns motivos para não usar isso. Tem uns revolucionários de apartamento, né? Vamos dizer assim, que diz assim. Esse negócio de pai de mãe de santo, quem é pai de santo? Só Deus. Os inteligentinhos do além, né? Quem é pai de santo? Só Deus. Não. Aí vem um novo termo: pai no santo, mãe no santo. Não. Pai de santo, porque na cultura afro-iorubá, quando você vai ser iniciado, tem uma mão iniciadora. Você vai nascer de novo no santo, no orixá. Então alguém está fazendo isso por você, está fazendo você nascer no santo ou no orixá. Esse é um pai ou uma mãe, né? Alguém preparado para isso. É nesse ponto que tem o pai de santo, pai do santo que você nasceu. Pai do mãe do santo que você nasceu. Então é muito baboseira, né? É igual ficar discutindo todas e todas. Pô, cada um vai fazendo a sua interpretação das necessidades dessa comunicação. Não tem que virar uma briga. Então, dirigente é um termo mais espírita, que tenta afastar da lembrança do afrocentrado. Dirigente é o que usa no espiritismo. Dirigente da mesa, dirigente do centro, dirigente, né? Então começaram a usar esse recurso que afasta mais, porque quando você fala pai de santo, você lembra do quê? Você lembra do candomblé. Aí você vai falar: sou pai de santo da Umbanda, sou babalorixá de Umbanda. Então, é isso. E às vezes dirigente nem é uma pessoa que tem graduação espiritual de pai e de mãe, é só alguém que dirige o terreiro. E também tem isso, né? Então não. Por que que a gente pode chamar o padre de padre, a madre de madre, e é estranho na Umbanda falar pai de santo, mãe de santo? Qual a diferença? Né? Pastor pode, mas pai de santo não, tem que ser dirigente. Não. Isso mostra nossa raiz afro também. Meu terreiro é de 90% mulheres, muito legal. E foi construído isso naturalmente. É a maioria dos terreiros, eu acho, viu, irmã? O meu também. Porque mulher tá mais conectada mesmo. Meu pai, mãe, alguns irmãos têm um direcionamento político que não é o mesmo que o meu. Não os adiciono no Instagram nem no Facebook para justamente não abrir margem para discussão. Após 23 anos de vivência no cantinho de oração, me vi necessitando ficar só, para ver se me encontro novamente. Claro que houve um gatilho para isso, claro. Concordo, está. Ruim é morar em uma cidade que seus parentes já passaram por todos os terreiros e não deixaram uma boa imagem. E as pessoas, quando sabem que você é parente do fulano, acham que você é igual. Porra, aí é o caos, hein, Inês? Que tragédia. Mas na Umbanda que não nasce orixá, por que utilizamos o termo pai e mãe de santo? Porque é uma herança terminológica, né? No terreiro de Umbanda, a pessoa que está na liderança, ele também vai ter uma relação de como pai ou mãe espiritual na vida do sujeito. Entendi a pergunta, Ana Paula, é boa, mas Não tá errado na Umbanda usar o termo pai e mãe de santo. Mostra uma graduação. Bom dia, um conhecido disse que estava ingerindo bebida alcoólica e Jutiri pediu para beber outra bebida e incorporou de forma violenta a intensidade por ter sabedoria. Isso procede? Não procede. Tá tudo, no meu entendimento, tá tudo equivocado aí, né? Primeiro, incorporar fora de contexto já mostra ou não é um Exu de fato, ou é uma pessoa só desequilibrada ali, ou é um quiumba, né? Então isso é algo que precisa ser observado. Por outro lado, né, intensidade da incorporação como uma violência física mostra menos competência para o que está fazendo do que qualquer coisa parecida com sabedoria, né? Qual a forma mais adequada de olhar os orixás de uma pessoa pela data de nascimento ou através do jogo de búzios? Pela data de nascimento nunca é o jeito possível, né? Não, não, nada, a data de nascimento não diz nada sobre o orixá. Então isso é uma invenção copiada e tentando fazer algo meio astrológico para o orixá. Não, é mentira, é errado, é errado. Agora, se você está num ambiente que usa o oráculo de Fá, Búzios, esse é o recurso. Na Umbanda, é normal que uma entidade chefe diga. Então, depende de onde você está. E o termo zelador, zeladora de santo é um outro cargo, né? Por exemplo, um terreiro afrocentrado, um candomblé, tem o babalorixá, tem a zeladora, o zelador. Tem Iabassé, que é aqui do cuido da cozinha, então são cargos, né? Se nós nos chamamos de irmãos de santo, então por que não chamá-los de pai e mãe? Enfim. Enfim, vocês vão continuar dando patinando num termo que está consolidado, né? Bom dia, Rodrigo. Quando posso incorporar minhas entidades em casa? Quando você se sente está pronto, maduro e conhece a entidade. Você tem intimidade para conseguir conduzir isso daí com segurança. Tem que saber o que está fazendo. Então, se você tem a dúvida se está apto ou não, já é um sinal de que talvez não esteja, entendeu? O que você acha de cantos em Iorubá, na gíria de Umbanda, tem alguma negativa a isso? Tem racismo, né? Quando fala que cantar em Iorubá, no terreiro de Umbanda, pode trazer coisa negativa, é racismo religioso que a gente está praticando. Ué, se eu posso, em casa, acender um incenso e cantar um mantra em sânscrito, indiano, mas não posso cantar em Iorubá porque vai trazer coisa ruim, me explica isso, irmão. Não é racismo? Por quê? Porque está implícito que o candomblé é coisa do demônio, coisa ruim, mexe com coisa pesada. Tudo que é do preto é demonizado, mas se você está na Umbanda, você está dentro desse barco. Assuma isso, né? Então, não. O importante é saber o que está falando, né? Cantar em Iorubá tem que saber pronunciar e, preferencialmente, saber o significado. Porque soltar um monte de balbuciar um monte de palavra solta, certas e erradas, e não saber o que está falando, aí não faz sentido. No terreiro que frequento, orixá de cabeça vem intuição ou sonho. Enfim, sigo na calma para saber quem meu guia. Então, se funcionar, tá ótimo, né? Não estava falando nada contra pai e mãe. Pergunta, acho que não, me expliquei bem. Beleza. Que mais? Dúvidas? Conheci a Umbanda há um pouco mais de um mês e gostaria de adquirir mais conhecimento. Por onde começar? Começando bem, o Amaral. Clica aqui no link da bio. Vocês que estão aqui, o link aqui na descrição do vídeo. E vem para Umbandalogia. Por apenas R$ 37 por mês, você se torna membro do clube de assinatura. Você tem mais de 15 cursos comigo e já começa agora com Umbanda para iniciantes, né? Começa ali com banda para iniciantes e vai seguindo a trilha do conhecimento. Tá lá, tá tudo fácil. Pode firmar trunqueira em casa mesmo sendo membro de um terreiro? Então, pode, é isso que eu tô falando. Você O Exu, a sua esquerda, Pombagira, são entidades que estão com você, por você, para um relacionamento, né? Então, nesse aspecto, você vai ter só ganho. Aprenda a fazer isso. Então, dentro da Umbanda Logia tem Umbanda no Lar. Lá eu ensino todos esses procedimentos. Fazer um altar doméstico, uma trunqueira doméstica, tem lá o curso de congás e trunqueiras, domésticas e templários, tudo isso é explicado. Alguém perguntou o curso de cigano. Tem no curso Entidades de Umbanda, tem um módulo só sobre ciganos. E é aí, vai estudando, você tem que ir estudando, né? Porque os terreiros têm medo de dizer se você é ou não filho do Orixá Exu? Não, não tem medo não, o Rodrigo Dias. Não tem medo não, irmão. É porque tem. Quando se trata de Umbanda, na maior parte da Umbanda, Orixá Exu não é filia ninguém, né? Você não vai ter o filho de Exu. Mas tem, mas não tem, entendeu? Tem, mas não reconhece, porque não sabe cuidar dessa estrutura nessa forma específica. Agora, se você for para um candomblé, vai ter o filho de Exu. O orixá Exu é um orixá igual é um Oxalá, Oxum, né? Xangô. Então, é isso, né? Então, dentro de cada terreiro tem uma cosmovisão e um culto próprio ali sendo desenvolvido. Se a dirigência daquele terreiro não reconhece Exu como dono de coroa, então ele não vai enxergar dessa forma, ele vai enxergar outras coisas, né? É complexo isso. Então é isso. Porque alguns terreiros que se dizem seguidores de Zélio não aceitam giras de Exu, cigano ou boiadeiros? Não entendo nem concordo, Lilian, porque são seguidores de Zélio. Né? Lá eles aprenderam que Exu tem que ter muitas reservas com Exu, é uma coisa bem restrita, né? E não reconhece ciganos, não reconhece boiadeiros, não reconhece baianos. É uma vertente, né? É um caminho de Umbanda que tem que estar ali quem se afiniza com aquilo. Bom dia, a bênção a todos, Pai. A associação de Exu com o diabo veio da tradução da Bíblia para o Yorubá pelo Crowther, porém não acho em nenhum tradutor essa tradução. Poderia falar sobre? Não é o tema hoje, mas tem já algumas lives que eu já fiz aqui sobre ele. Se você colocar no tradutor do Google Yorubá para português e colocar Exu, vai aparecer diabo. Tá na gramática Yorubá, né? Que o Samuel Ajay Crowther fez. Dentro da Umbanda Logia, eu tenho um curso só sobre isso. O dia que Exu virou diabo, com ênfase na história do Crowther, né, que vai construir com uma equipe de linguistas a gramática iorubá e vai ali traduzir Exu como diabo e vai pôr na Bíblia. Mas não é daí que vem a demonização. Não é daí que vem a demonização. Porque isso vai. A primeira Bíblia traduzida para o Yorubá, com isso, vai aparecer em 1902. Né? Pois então, já existia no Brasil desde 1830 o candomblé. E já era demonizado. O que demoniza o candomblé, as tradições africanas, é o mesmo motivo que demoniza o preto. O processo. Então, quando chega a Bíblia iorubá, já existia escravidão há 500 anos antes. 400 anos antes já tinha escravidão. Entende? Já em solo brasileiro, mais de 350 anos de escravidão. Então, o que demoniza as religiões afro é o mesmo processo que demoniza o povo africano. Em que tudo que vem do preto é ruim, tudo que vem do preto é demoníaco, tudo que vem do preto não deve ser levado em conta, tudo que o preto diz não tem importância, tudo que o preto faz não é bom. Então é isso. Isso chama racismo. Isso chama a perversidade do que a escravidão gerou. O processo escravocrata dá origem ao racismo e isso perpetua até hoje. Então, não é tão simples. O que coloca a palavra Exu como diabo na Bíblia não é uma tradução literal, mas um convencimento do Ajay, do Samuel Crowther, já catequizado em relação ao seu próprio povo. Porque o Ajay, puta, engatei nesse assunto, né? O Ajay, o Samuel Crowther, ele é nigeriano. Ele é da Yorubalândia. Ele vem desse tronco. Só que ele foi capturado criança no navio negreiro e foi catequizado, educado, cuidado pela igreja anglicana. Então ele já estava ali todo moldado, doutrinado. Aí parece mais legítimo. Essa estratégia é perversa, porque aí um preto, doutor, mas que da Europa, que volta para o território nigeriano para a missão de conversão religiosa, ele já está convencido. Parece que é mais legítimo, né? Porque é gente da gente falando. E se o doutor nigeriano está falando que Exu é diabo, como que o mundo vai duvidar? Isso não é nem teoria da conspiração, isso é fato concreto consumado de estratégia perversa. Percebe? Isso é história. Quer se aprofundar nisso? Exu, o dia que Exu virou diabo na Umbandalogia. Por R$ 37 apenas, você já acessa agora e destrincha esse assunto nessa terça-feira, né? Quem botou o diabo na Umbanda foi o próprio umbandista cantando certos pontos. Não, Georgette, não é assim. Percebe? É isso que é duro, né? Essas falácias que parecem verdadeiro. Não. Os pontos cantados já é uma construção do imaginário. Os pontos cantados, eles precisam surgir para ser cantados. Eles surgem do imaginário. O imaginário é a consolidação de uma campanha anterior. Então é uma etapa anterior. Então não é que os umbandistas colocou o diabo dentro da Umbanda. Mas a sociedade brasileira já estava aculturada dessa forma. Então a Umbanda, que vai ter maior influência espírita, católica, que não vai estar tão educada na perspectiva afrocentrada, ela vai absorver esses racismos, esses preconceitos. E isso vai repercutir em toda a construção também, dentro do ritual, dentro da religião. Portanto, é isso. Tá bem? Gente, muito obrigado. Ó, daqui meia hora eu entro aqui no Instagram da Pós-Ubuntu com o professor Edson. A gente vai falar de teologia negra. A gente continua esse assunto, tá bom? Obrigado pela audiência, pela sua participação. Sempre muito especial. Tá aí na descrição do vídeo o link para você se tornar agora membro da Umbandalogia. Por um tereco-teco, você já tem acesso a um universo de conteúdo. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. Amanhã eu vou falar sobre um ritual para descarregar a casa, energizar a casa, vou fazer alguma coisa aqui mais prática, tá bom, gente? Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.